Há 7 anos, a Mãe Universal vem fazendo aparições regulares no Centro Aurora e, a partir de um certo momento, aqui também em Figueira, como vocês têm acompanhado. Nós vamos estudar em detalhes e teremos oportunidade, então, de voltar várias vezes a esse assunto. Não há total compreensão a respeito dessas aparições. Vocês que estão sempre aqui, que estão trabalhando conosco, têm acompanhado, conhecem os videntes e tudo. Mas como o trabalho é bastante ecumênico e universal, como diz este nome que a mãe usa conosco, as pessoas interpretam que Figueira está sendo desvirtuada, coisas assim, que está ficando católica, não é? Mas não é bem assim. Então nós queríamos restaurar um pouco esses pontos de vista para que a gente pudesse estar mais universal, mais neutro, mais imparcial diante dessas aparições. Desde que Figueira foi fundada, nós estudamos a Mãe Universal. Isso não é de hoje. Antes dela começar a aparecer aqui, a gente já estudava. E começamos pelos aspectos orientais. Porque a Mãe Universal, universal como é, ela é conhecida no planeta inteiro, no universo inteiro. Nós já estudamos sobre vários aspectos, porque ela tem infinitos aspectos, não como vocês podem imaginar. E logo que Figueira começou, nós estudamos muito os aspectos orientais dela, da Índia, da China. E em seguida, começamos a estudar aqueles aspectos conforme ERCS, o Centro Planetário ERCS, apresentava. E naquela época éramos ajudados por Saruma, que Saruma estava encarnado, e Saruma tinha muita relação com Taikuma, que também é um aspecto dela, e que era naquele tempo a energia básica de ERCS. Então nós vimos estudando a Mãe Universal desde aquela época. Em ERCS, ela recebia grupos que iam daqui, tendo Saruma como intermediária, ela recebia os grupos que iam daqui para lá, junto com a hierarquia de ERCS. Depois, fundou-se a Ordem Graça Misericórdia para fazer uma síntese de todo o trabalho espiritual e religioso do planeta. A Ordem Graça Misericórdia tem essa tarefa, não? Então, na Ordem Graça Misericórdia, retomamos este assunto, porque Maria já estava aparecendo a esta altura. Em ERCS havia Taikuma, mas em Aurora começou a aparecer como Maria, que é outro aspecto dela. Começou a aparecer como Maria. E aqui também começa a aparecer como Maria. A síntese que nós estamos vivendo está muito evidente no trabalho dela neste momento. E quando ela aparecia em ERCS, por exemplo, como Taikuma, ela estava trabalhando muito para a fundação de grupos de espelhos. E parece que vai ser retomado esse trabalho. Ela está dando sinais, como Maria, que vai formar esses grupos de espelhos. Mas nessa síntese que ela está apresentando agora como Maria, que é outro nome seu, nessa síntese ela está trabalhando muito a liberação, o perdão para a humanidade e para o planeta. Enquanto em ERCS trabalhava o resgate diretamente, agora ela está trabalhando aquelas almas e aquelas mônadas que eventualmente ou se atrasaram um pouco ou têm coisas para resolver como emergência. Então ela está trabalhando muito conosco agora a liberação das mônadas, das almas e o perdão. Acontece que a humanidade não se dá conta do quanto tem que ser perdoada. A humanidade não considera, por exemplo, os milhões e milhões de animais que assassinam por dia nos matadouros. A humanidade não tem uma visão real das coisas. Só isso, dos milhões de animais que assassina por dia, só isso já tem muito motivo para se pedir perdão. Mas isso eu estou chamando a atenção porque quase todos nós somos cúmplices, né, disto. Quase todos nós. E o resto? De forma que agora Maria está acentuando muito essa necessidade do perdão, da liberação, tanto para a humanidade como para o planeta, inclusive para atualizar o trabalho da Operação Resgate, para atualizar o trabalho de resgate dos seres, antes que aconteça esta transformação planetária na qual a palha vai ser separada do trigo, não é? Como vocês sabem, pelas escrituras. De forma que o trabalho dela, como Mãe Universal, é o mesmo, mas muda de forma, muda um ou outro detalhe do trabalho. Nós gostaríamos agora de acentuar um pouco as formas como ela tem aparecido, porque ela tem, segundo a observação oriental, porque no Oriente estudaram muito a Mãe Universal, não como vocês sabem, principalmente na Índia. A Índia são especialistas da Mãe Universal. E Aurobindo, aquele filósofo indiano, se ocupava da mãe. Se ocupava do mesmo assunto que nós nos ocupamos a vida dele inteira, mas de outra forma, como indiano, não é? Como era vista também naquele tempo, por aquilo que ela manifestava naquele tempo. Ele não descobriu, ele tinha seus contatos também com ela, e tinha uma grande colaboradora, uma grande iniciada, que também se chamava Mãe, na vida espiritual, que era um canal da Mãe Universal, a maneira dela, com a energia dela. E eles, que tinham uma relação muito, muito direta com a Mãe Universal, que eles chamavam de Mãe Divina. Nós chamamos de Mãe Universal, eles chamavam de Mãe Divina, mas é a mesma coisa. E esses nomes, ela se dá segundo com quem ela está tratando, segundo a sociedade com que ela está se aproximando, segundo a cultura, não é? Dos grupos, etc. E Aurobindo dizia que a mãe tem três maneiras de ser. Veja, isso é muito importante para nós, que estamos muito em contato com ela, não? Quase permanente contato com ela através das aparições, e podemos observar todo esse conhecimento de Aurobindo, podemos observar no convívio dela conosco, né, através dos videntes. E então, essas três maneiras de ser da Mãe Universal são as seguintes, segundo Aurobindo. Ela tem uma maneira de ser que é transcendente, isto é, que não é deste mundo, que não é deste planeta, e que não é deste universo também, porque ela é cósmica. De forma que ela tem um lado, ela tem uma maneira de ser que transcende tudo isto e que nós desconhecemos. Nós pensamos que conhecemos a Mãe Universal por causa das aparições de Maria, mas as aparições de Maria é um aspecto dela ser individual, mas ela tem um aspecto universal e ela tem um aspecto cósmico completamente transcendente e que nós não podemos nem saber do que se trata, porque está além deste universo, está além desse cosmos, é completamente transcendente. Então, esse aspecto dela nós não conhecemos. Esse aspecto dela está acima de todos os mundos, de todos os planetas. Aqui neste planeta, ela tem apresentado muito o aspecto universal, e o aspecto individual. Mas nós não conhecemos nada dela com respeito ao seu aspecto transcendente. Porque ela, como consciência transcendente, que transcende tudo que nós conhecemos, ela corresponde à própria criação. Nós não conhecemos toda a criação. Conhecemos indiretamente observando a natureza. A natureza é uma parte da criação. E neste planeta, no planeta Terra, a natureza é considerada a veste externa dela. Então quem não for vidente e não souber ver Maria, olhe a natureza, observe a natureza e principalmente ame a natureza, porque está vendo a forma externa dela neste planeta. Agora, quem é vidente vê em outras formas. Mas a natureza em si, toda a natureza, é a forma geral dela neste planeta. Digo forma porque a natureza se vê, não é? A natureza está aí. Isto é uma forma dela neste planeta. Então, ela tem esse aspecto transcendente que vai além de tudo isso, vai além de todos os mundos. Nós não sabemos, por exemplo, como é que a humanidade de Vênus ou a humanidade de Saturno compreende esse aspecto feminino da criação. Pode ser que lá não chamem de mãe, porque lá são mais evoluídos, não? Então eles podem ver esse aspecto feminino da criação, porque a criação tem um aspecto masculino e o feminino também. E lá pode ser que eles vejam esse aspecto feminino da criação de outro jeito, que já tenham transcendido esta ideia de mãe e de pai e que já estejam mais além disso. Quer dizer, estão mais próximos do aspecto transcendente dela, não? Bem, então, ela nesse aspecto transcendente, para nós não é conhecida. Nós não sabemos nada disso, porque está além de tudo que nós conhecemos e ela continua. Então não podemos saber nem do que se trata. Agora, veja que chega bem perto de Deus, hein? Agora, aqui vem o aspecto universal. E ela, quando se apresentou para nós, ela apareceu com a oração da Mãe Universal, então ela está querendo apresentar também o seu aspecto universal. E do seu aspecto universal, ela é como uma das sustentadoras de tudo que existe. Aqui nós já começamos a compreender, mas o aspecto transcendente é mais além disso. Então, o seu aspecto universal, estamos falando no seu aspecto universal por causa da oração Mãe Universal, né? Que dá uma ideia do que pode ser isto. Mas aí, no seu aspecto universal, que ela ali é cósmica, ela é considerada criadora de todos os seres no seu aspecto universal. Que isso a oração não chega a dizer claramente, porque a oração nos apresenta para esse aspecto universal da mãe. É apenas uma apresentação, aquela oração. E a gente, aprofundando aquela oração, vai tendo algumas intuições. Aquela oração da mãe universal, para nós, é uma espécie de ponto de passagem do lado individual desta grande consciência para o lado universal, é um ponto de passagem. Aquilo é uma forma de nós entrarmos no aspecto universal dela, começarmos a entrar. Porque o aspecto universal dela inclui a criação de todos os seres que existem, mas não só no planeta Terra. Nós não podemos imaginar quais são as criações em outros planetas, quais são as criações nas estrelas, porque isso tudo é outro âmbito. Mas isso tudo está na Mãe Universal, que nós fazemos essa oração tão simples, não? E que agora, tendo um maior contato com este lado dela, com este lado universal, podemos eventualmente até aprofundar um pouco aquela oração. à medida que a pronunciamos, não? Já podemos ver aquelas palavras, podemos ver aqueles termos, podemos ver aqueles enunciados, já pensando em expandir a nossa consciência. Porque aquelas palavras são todas não só simbólicas, mas são também mântricas. Então, podem nos estimular a ir além daquilo que está escrito. E ela, como mãe universal, além de participar ou ser a criação de tudo isto, ela também, como mãe universal, sustenta e dirige infinitos processos, processos de tudo aquilo que é vivo. Tudo que está vivo no universo, que tem um processo, ela está conduzindo tudo isso. Conduzindo tudo isso. Então é algo que está usando eventualmente a lei do karma, mas está muito além de tudo isto. E como mãe universal, ela está na criação de todos os seres e na condução do processo de cada um. Então imagine que há infinitos seres criados e ela conhece cada um. Veja que consciência universal. Bem, agora, ela tem o terceiro aspecto dela, que é aquele com o qual nós estamos em contato, que é o aspecto individual. Vocês veem que para nós ela se apresenta dando um nome. Ela se apresenta para os videntes como uma figura feminina. Então esse é um aspecto individual dela. E esse aspecto individual é o que ela costuma usar aqui no planeta Terra. Que ela usou em Fátima, que ela usou em Lourdes, ela usou em Medjugorje e usa aqui. Isto é, ela se torna um indivíduo para se apresentar para nós. E nesse aspecto individual, qual é a função dela? Por que que ela se torna um indivíduo para se mostrar para nós, para lidar conosco? Ela lida conosco como a mãe transcendente, mas nós nem sabemos como. Como mãe universal, também mal sabemos como. Então, para ela se aproximar, para a gente conhecê-la, para a gente entrar em contato com ela e, eventualmente, chegar a percebê-la, o que é muito importante para a evolução da humanidade, hein? Cada um que percebe uma consciência desta e que sente que aquela consciência está presente. Isto representa um grande passo para a humanidade, dado por uma pessoa. Então é uma porta aberta para que a humanidade dê grandes passos que nós nem podemos imaginar quais são. E para isso, ela usa o aspecto individual. Porque se ela não usar um aspecto individual, nós não podemos percebê-la, compreende? Quem pode perceber a Mãe Universal? Nem imagino o que é isso, muito abstrato. A Mãe Transcendente, muito menos. Então ela se reduz a um aspecto individual para que a gente possa perceber, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa conviver com ela. E quando ela toma esse aspecto individual, isto é, quando esta coisa infinita se reduz a uma imagem feminina e aparece para nós, o que que ela está fazendo? Na realidade, o que que ela está fazendo? Será que ela faz isso só para nos ditar uma mensagem? Ditar a mensagem é a última coisa de tudo que ela está fazendo. É a coisa mais simples, é a coisa menor. Agora, o que representa ela se dimensionar numa forma individual e surgir para nós? Por que que ela faz isso? Então, qual é o verdadeiro trabalho dela? Aurobindo, que parece que a conhecia, Aurobindo diz que individualmente ela encarna a função de mediadora para nós. E ela se reduz a uma figura individual, ela se reduz a uma condição individual para ser uma mediadora entre nós que somos todos indivíduos e a vida divina. Então existe uma vida divina que nós não sabemos o que é. Existe uma vida divina, existe uma consciência divina que é o ponto mais alto da consciência humana. Esta consciência do homem da Terra chega num ponto que transcende todo esse materialismo nosso e que é a vida divina. E ela se reduz a um indivíduo com um jeito feminino, porque ela é a parte feminina do universo. Então ela tinha que vir como um. Então ela se reduz a isso para ser uma intermediária entre nós e a vida divina. Então aqueles que começam a se comunicar com ela, já que ela se transformou numa coisa que nós podemos ver, então nós podemos nos relacionar com ela, começarmos a relacionar com ela concretamente mesmo, porque se está vendo, pode se relacionar com ela. E quando você se relaciona com ela, ela que tem a consciência de todos os níveis de vida, ela vai levando você para a consciência divina. Esse é o verdadeiro papel dela, segundo Aurobindo. Para isso que ela trabalha. Agora, claro que isso é uma coisa tão grande para nós, não? Você está ouvindo uma mensagem, ou você está tomando uma bênção, ou você está sendo batizado, ou você está sendo curado. Mas na realidade, o que ela está fazendo é nos preparar para a vida divina. Não há no universo outra consciência que possa fazer isso. Porque para levar um ser humano deste nível material, deste nível individual, para o nível divino, precisa algo que tenha a consciência muito maior. De forma que esse é o verdadeiro trabalho dela, segundo Aurobindo. Com aparência de muita coisa. Mas aí, se a gente observar melhor, e se a gente estiver mais atento durante as aparições, porque é a nossa oportunidade, não de... É a nossa oportunidade de transcender esse nosso estado de consciência para a consciência divina. Não há outra coisa em toda a criação que possa fazer esse trabalho, a não ser o aspecto feminino da criação, porque esse aspecto feminino é criativo, é mãe, e esse aspecto feminino que está aqui, está lá. Não tem outra ponte entre esse nosso estado e a vida divina do que isto que nós chamamos de mãe. De mãe universal. De mãe universal. Então, a nossa natureza humana, a nossa natureza humana, tem um caminho muito misterioso para, no final da evolução, chegar à natureza divina. Caminho tão misterioso e tão desconhecido para nós, um caminho tão desconhecido. E esta consciência transcendente, esta consciência que está no universo todo, se reduz a uma figura feminina para dizer: venha, venha comigo, venha comigo. E ela está te levando para a consciência divina. Ela está te levando para um outro estado de consciência, mas não um estado de consciência que vem em seguida ao nosso. Porque em seguida ao nosso estado vem a consciência anímica, depois vem a consciência espiritual, depois vem a consciência monádica. E toda a hierarquia trabalha para nos levar, não? Para a consciência anímica, para a consciência espiritual, para a consciência monádica. Você vê, todos os nossos instrutores fazem isto. Mas ela é a única que pode levar para a consciência divina. Mesmo porque ela tem certos poderes que transcendem todos os poderes hierárquicos. Porque ela é o aspecto feminino da criação. Então ela transcende todos os limites. E embora uma hierarquia espiritual seja onipresente, seja onipotente, como tantas hierarquias, não, que lidam com a humanidade, lidam conosco, Mas esta é a única consciência, esta é a única coisa que existe que pode nos levar para a consciência divina assim. Porque ela tem, por exemplo, a possibilidade de fazer o que quiser do karma. Mas para ela fazer o que quiser do karma, ela tem todo esse poder, mas ela não usa o poder se você não quiser. Então, nesse trajeto da consciência humana para a consciência divina, ela vai te liberando, ela vai te liberando. E é por isso que se diz que o trabalho é de liberação. O que a gente vê nas aparições é a liberação de almas do purgatório. Mas isso é o ponto mais simples da coisa. Porque enquanto nós estamos orando pelas almas do purgatório, como ela pede, porque precisa orar para ela fazer certas coisas, senão seria uma imposição. Se a gente ora para ela fazer certas coisas e ela faz, isso dela tirar as almas do purgatório, isso... O trabalho é de liberação, isto é, depois que tirou do purgatório, aí é que vai trabalhar a liberação daquela alma. Não é porque saiu do purgatório que está liberada. Aí é que começa o trabalho de liberação divino. Então veja, nós estamos diante de uma oportunidade que não nos damos conta, não nos damos conta, realmente não nos damos conta. Por esse fato de uma consciência dessa magnitude ter se reduzido a uma imagem feminina, compreende? Uma imagem feminina individual, adotando até nomes individuais para ela. Nós não estamos acostumados com esse nível de amor. Nós não estamos acostumados com essas coisas. Para nós, um ser de consciência infinita é inconcebível. E, por outro lado, um ser reduzido a uma figura feminina é muito pequeno, compreende? Nós não estamos muito a par do que está acontecendo conosco. Bom, mas agora vamos ver, sempre dentro das três maneiras de ser dela, naquilo que é o aspecto individual, nesse campo, ela tem uma personalidade. Personalidade para ela não é o que significa para nós, não é? Personalidade para ela é o jeito material dela trabalhar. E ela que está no infinito e se reduz a uma imagem feminina, ela tem a sua personalidade. Dentro daquela imagem, ela adquire uma personalidade. Ou ela cria uma personalidade para ela. Senão não pode se comunicar conosco. E aí Aurobindo descobriu os traços dessa personalidade quando ela aparece, quando ela vem como figura, quando ela se reduz a uma individualidade. E ele diz o seguinte, que ela... Como personalidade, essa palavra não se aplica a ela, mas é para a gente entender, né? Então, ela como aquele ser que vem e que começa a lidar conosco, Aurobindo percebeu todos os traços dela como personalidade nesses momentos e disse que ela tem uma calma infinita. Isso vocês podem agora ir conferindo. Até na próxima aparição, vocês vão conferindo se Aurobindo viu certo. Mas Aurobindo viu uma calma infinita. Viu uma sabedoria, mas muito acessível. Veja que milagre. Uma sabedoria que pode transmitir para nós, que somos duros, hein? Cabeças duras. E ela consegue ser tão compreensiva que a gente fica conhecendo a sabedoria quando ela chega. Depois ela tem uma benevolência tranquila. Benevolência tranquila é aquilo que nem parece que está sendo benevolente, de tão tranquila que é. Já perceberam, não? Ela tem uma benignidade benignidade total. Nela não é detectado nada, nada, nada que não seja benigno, totalmente benigno. Nunca vocês pegam uma palavra, um gesto através dos videntes, nada que não seja benigno. Não tem uma coisa negativa, nunca, nunca. É uma compaixão inesgotável. Porque compaixão se esgota, não? Ela transmite uma compaixão inesgotável. Não há nada que consiga cercear a compaixão dela num certo momento. A compaixão dela é. Não tem como não ser compassiva. Ela tem, segundo Aurobindo, uma majestade soberana como não existe outra. Porque ela tem uma majestade soberana, ela poderia fazer qualquer coisa e sempre age com grandeza. Veja, majestade soberana que age com grandeza. Quer dizer, é uma soberana que nunca abusa, é uma soberana que nunca aparece como soberana. E ela manifesta o poder da energia esplêndida. Não é o poder da energia que a gente conhece. A energia dela, ele chama de esplêndida. E ela manifesta o poder, mas através da energia esplêndida. Não aquele poder dos reis, sabe? Não aquele poder das coisas. É o poder da esplêndida energia. E depois ele diz que ela é o amor irresistível. Não é que ela não possa fazer com que você a ame. Se ela quisesse, ela fazia. Porque o amor dela é irresistível. Mas ela também se cobre um pouco. Ela se cobre um pouco para você não fazer nada com entusiasmo. Para você fazer as coisas de verdade. Então ela tem um amor irresistível. Você não pode qualificar o amor dela, você não pode definir o amor dela, mas você não pode negar o amor dela. Não há como negar. Não há como negar, porque é um amor que nós não conhecemos, mas é tão irresistível nela que você não pode deixar de ver. Você pode dizer, não quero nada com isso, mas não pode deixar de ver que ela ama. Isto quer dizer amor irresistível. Diferente dos nossos conceitos, né, de amor. E ele diz que ela tem um humor guerreiro. Porque ela é uma guerreira também. Mas ele não diz que ela é uma guerreira. Porque guerreira você está logo vendo a pessoa com violência. E ele diz que a gente vê o humor nela quando ela está fazendo o trabalho de guerreira. Pensa que coisa. Quando ela está na guerra, ela está com humor. Ela está com humor na guerra. Ela não está criando ódio, ela não está produzindo reação. Ela não está combatendo. Está como guerreira. E ela combate, hein? Aqueles habitantes lá dos baixos níveis precisam tomar cuidado com ela. Só que ela, quando é guerreira, ela tem humor. Quer dizer, ela não está ali de maldade. Ela está ali até dando um ar para equilibrar. Isso tudo a gente vai descobrir nas aparições daqui por diante. A gente vai prestar bem atenção e vai reconhecendo todos esses aspectos dela. Todos esses detalhes dela. Depois ele diz que ela tem uma vontade fulminante. Se ela vai fazer uma coisa, aquilo é fulminante. Nós não somos fulminantes, né? Nós, para fazermos uma coisa, precisa suar. Ela tem uma vontade fulminante. Ela aqui está feito. É um ritmo fulminante, que ele chama de vontade fulminante. rapidez impetuosa. Rapidez impetuosa. É rápida. Quando ela diz vou fazer, já está feito. Quando você vê ela está fazendo, já acabou. Rapidez impetuosa. Quando entram as pessoas nas aparições, que ela chama lá para o palco, ela chama para abençoar, para fazer, aquilo é de uma rapidez impetuosa. Aquilo demora daquele jeito por nossa causa. Senão a gente não percebe, não vê. Mas aquilo é um ímpeto impetuoso. Quando os videntes dizem, venha fulano aqui que Maria está chamando. Pronto, ela já fez tudo, já acabou. Quando aquela chega ali, já está tudo consumado. E olha, nós somos lentos, hein? Isso chama-se rapidez impetuosa. Aliás, quando ela chama alguém, você já percebe que já aconteceu. Aí fica olhando o que vai acontecer, mas já vê que aconteceu. Isso chama-se rapidez impetuosa. Depois ela é a própria beleza e harmonia. Beleza e harmonia. Outra coisa que ela manifesta é ritmo delicado. Porque ritmo dá ideia de coisa dura, forçada, né? De coisa assim. Não, é ritmo delicado. Veja, são todas qualidades que nós podemos desenvolver. Mas não sei se no ponto em que ela manifesta. Então essas aparições são para nós um verdadeiro espelho daquilo que é o nosso caminho de trabalho com os nossos aspectos. Depois ele diz que ela tem uma atração irresistível. Uma atração irresistível. Esse irresistível vai muito além de você se deixar atrair. Mesmo que você não se deixe atrair, ela está te atraindo. É irresistível. Mesmo que você não queira nada, ela está te atraindo. Você não percebe, mas ela está te atraindo. Um dia você vai perceber que foi atraído. Depois aqui, ela tem uma graça cativante. Graça cativante. Bem, aí os videntes devem... Isso a gente percebe porque eles começam sempre a falar como é que ela está vestida, não é? Como é que ela está... Ela os cativa, logo que aparece os cativa. Capacidade minuciosa e penetrante de conhecimento íntimo. Então, se a gente pudesse imaginar ela nos vendo, não? Antes dela bater os olhos, ela está já no conhecimento de tudo. Capacidade minuciosa em todos os detalhes, penetrante, não fica nada escondido, de conhecimento íntimo. Conhecimento íntimo já é uma coisa muito reservada. Mas essa capacidade de nem observou, já sabe tudo, isto é uma capacidade minuciosa e penetrante, que ele vê nela claramente. Depois, ele diz que ela tem um trabalho cuidadoso e sem defeito. Nunca se viu um defeito no que ela manifesta. Nunca teve um defeito. Nós talvez não compreendamos direito, não é? Vemos os defeitos estão no nosso, nos nossos pontos de vista. Mas o trabalho dela é cuidadoso e sem defeito. Isto é, não há possibilidade dela errar em nada trabalhando. Não há possibilidade dela errar em coisa alguma. E não há possibilidade dela não ter cuidado. Não há possibilidade dela não ter o maior cuidado. E por isso, nunca aparece um defeito, nunca se engana. E depois ele diz que ela representa uma perfeição tranquila e exata. Veja, para empregar a palavra exata para perfeição é um pouco difícil. Mas um vidente, um filósofo, uma pessoa de vistas amplas, pode perceber nela além da perfeição, perfeição exata. A gente pensa que perfeição já é exata, né? Mas não é, não. A perfeição é ela que tem a perfeição exata. Todas as outras perfeições têm sempre uma coisinha. A perfeição dela é exata. Bom, conclui o seguinte. Se ela está trabalhando pela mudança da humanidade, com tudo isso, não há dúvida que a humanidade vai mudar. Não tem como. Porque se a humanidade não mudasse, seria a única coisa que não deu certo com ela. Veja que bom filósofo este, hein? Que bom filósofo. Nós andamos estudando ele, mas eu fui buscar isso agora, porque Maria está aparecendo. Eu fui ver o que ele dizia dela. Porque no Oriente conhecem mais ela do que nós. Então, decretou a mudança da humanidade, que, portanto, se tornou inevitável. Se ela determinou que a humanidade vai mudar, a gente queira ou não queira, vai mudar. Queira ou não queira, vai mudar. Não tem como não mudar. Então isso nos dá não muita esperança, né? Isso nos dá um certo alívio, não? Certo alívio. Porque a gente vê nas aparições, né, que a humanidade é meio lenta, né? As coisas são muito lentas. Apesar de que quando a aparição começa, já acabou. Porque já aconteceu tudo nela. Está faltando agora acontecer aqui, né, com esses ritmos. E aqui, na Índia, acham que a etapa final da perfeição, sim, porque se ela vai fazer perfeito, vai acontecer. Ela diz que a etapa final da perfeição virá quando formos completamente identificados com a Mãe Divina. Que a perfeição virá, virá, mas não vem enquanto nós todos não estivermos identificados com ela. Só virá quando a gente estiver todos abertos e identificados com ela. Aí vem a perfeição. Quer dizer, a perfeição está nos esperando, está nos aguardando. E como ela tem uma paciência infinita, ela tem uma paciência inesgotável, ela vai ficar chorando lágrimas de sangue até, não é, a gente resolver aderir. E a etapa final da perfeição virá quando formos completamente identificados com a Mãe Divina e Universal. Então não nos sentiremos mais algo separados do Universo. Então ela é também a nossa ponte com o Universo, mas aí precisa que você esteja bem identificado com ela, porque aí ela te torna perfeito e aí você está unido com o Universo. Enfim, essa figura feminina que aparece para o Frei Elias, para a Madre Shimani, para a irmã Lucia, é tudo isso. É tudo isso. E nós podemos ver tudo isso se realmente percebemos. Não precisa vê-la aqui, como eles veem, mas a gente pode ver isso tudo, sem ver nada, não é? Porque ele pôs tudo muito claramente para a nossa possibilidade de compreensão. Bem, hoje nós estamos com 3 minutos de disponíveis, que apesar de ser um assunto um pouco, não é? Hoje o tempo sobrou. Viu como é? Sobrou o tempo. Agora, nós queremos comunicar que estamos sendo visitados neste momento por um representante do projeto Prisão da Rede Luz nos Estados Unidos. Vocês sabem que Maria pediu, né, que a gente fosse trabalhar nas prisões, e hoje está aqui conosco uma representante desse projeto Prisão. E ela trouxe uns relatórios que vale a pena vocês conhecerem. Eles estão lidando com 6 mil detentos, somando os presídios que eles cuidam, somam 6 mil detentos. E eles já distribuíram 4.050 livros entre esses 6.000 detentos nessas prisões. Esses livros são os livros que nós traduzimos para o inglês, porque lá é os Estados Unidos, não? Então, eles estão usando os livros que nós já traduzimos para o inglês. E estão distribuindo nessas prisões, com bastante controle, com bastante organização. Estão distribuindo os nossos livros que já foram traduzidos para o inglês e alguns livros de Paul Branton. E elas estão achando, neste momento, que nós necessitávamos de traduzir para o inglês livros um pouco mais principiantes para usarem nas prisões. E certos livros nós não temos traduzidos. Então, se vocês quiserem ajudar nessas traduções, aproveitar que ela está aí, vocês podem combinar com ela, ela pode dizer para vocês quais são os livros mais simples que precisam ser traduzidos, né, para o inglês. Porque a gente traduziu para o inglês os livros que os tradutores gostavam mais. Mas agora precisaremos traduzir os livros que nas prisões podem ser úteis, tá bom? Tem um livro que se chama Do Irreal ao Real. Esse livro, se pudesse ser traduzido, seria muito bom. Então, se vocês tiverem como nos ajudar nessas traduções, porque a Irdin está muito, muito sobrecarregada. Então, se nós pudéssemos cuidar disto assim grupalmente, eu acho que ficaria muito mais no espírito desse trabalho. Então, quem quiser colaborar nisso, pode procurar a Deise, que acho que está aqui até o dia 31. E esses 6.000 detentos vão agradecer muito, né? E aqui também nós temos esse trabalho com as prisões, e quem sabe se esses grupos se conhecerem, se unirem melhor, vai fluir de outra forma, né? Porque é a energia que se soma. E isso tudo faz parte do trabalho de Maria também, né? Porque muitos que foram cumprir penas, se eles lá dentro passam por uma estimulação espiritual, de repente pode acontecer alguma coisa, não? De bom para a alma, claro. E de repente pode alterar o destino do indivíduo. De forma que é um trabalho que tem muita repercussão. Muita repercussão. E depois nós temos também que levar em conta que depois que um indivíduo passou muitos anos na prisão, a vida particular dele se desfez um pouco. E ele pode sair da prisão e ter que refazer uma vida, não é? Às vezes a família já se dispersou, a família já tomou outro rumo. Não são todos que saem e reencontram a família. Tem aqueles que saem e estão soltos por aí. De forma que um livro pode chegar na hora certa por alguém, sabe? Então vamos ajudar neste ponto, né? Muito bem, então. Muito obrigado. Obrigado.